A Rádio dos Vox apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
Muitíssimo boa noite. O Globo Repórter de hoje revela histórias por trás de trabalhadores que se arriscam cruzando ruas e avenidas para levar todo tipo de mercadoria até a nossa casa.
Olá, boa noite. A pandemia tornou ainda mais essencial a função dos entregadores e nós fomos conhecer um pouco mais da rotina desses profissionais.
O trânsito é só um dos perigos que eles enfrentam nas grandes cidades, em cima da moto, da bicicleta.
O patinete foi o meio de transporte usado por mãe e filha para aumentar a renda da família. E elas acabaram ficando ainda mais unidas.
Nossos repórteres foram saber, na prática, como é a vida de um entregador. Muitas vezes, uma jornada dupla, como a do João. Ele faz entregas de dia e pizza à noite.
No triciclo do Ayrton, não falta nada. A decoração dá conforto e ainda ajuda a atrair novos clientes.
Com os concertos nos teatros suspensos, o violinista passou a pedalar, carregando mercadorias.
E o entregador que parece ter saído do passado? Seu Camilo vai a cavalo entregar o leite fresco que ele mesmo tira.
Em algum lugar do passado ficaram os sons, a cantilena da carroça, a batida do casco do cavalo, o leite, o pão, os queijos entregues em casa na hora certinha. Tem gostinho de saudade. Porque agora, no século XXI, o ritmo é outro.
A corrida é por comodidade. Entrega rápido. E mais segurança nessa pandemia.
Na loucura da cidade e dos últimos tempos, os entregadores têm sido a salvação. Garantem que a roda da economia continue girando pelas ruas. Quando tudo desacelera, eles seguem num ritmo frenético. Se multiplicam, formam um exército de trabalhadores sem rosto. Mas sobre as rodas, há vidas incríveis.
Pega a direita, a esquerda, sobe, desce, segue direto. No dia a dia é assim, o entregador desbrava cada canto da cidade. Casas, prédios, diferentes cenários, lugares onde sempre tem alguém à espera. Eu tô aqui no estúdio, mas nessa pandemia eles estiveram o tempo todo nas ruas, levando comida, remédio, todo tipo de serviço possível.
Ele tem quase 30 anos de experiência.
Ela é novata. Começou no ano passado.
Em comum, além da profissão, a correria e o gosto pelo que fazem. Entrega é assim, sempre para ontem. Tempo perdido é dinheiro que não entra. E cliente esperando. Nesse supermercado, os pedidos não param.
Bom, vamos lá, vamos passar outra compra aqui.
Do Rio de Janeiro para São Paulo, bairro da Climação. Tem bicicletinha por todo canto. É a casa da Jacira. Ela está se preparando para mais um dia de trabalho.
Não é fácil, não.
Para Jacira, a bicicleta é objeto de superação.
Olha que diferença. Eu tinha muito medo do trânsito e aí hoje eu tô em lugares que eu falo, eu nunca iria passar aqui de bicicleta de jeito nenhum.
Carga pesada e vigor físico tinindo. Jorge pedala o dia inteiro por pelo menos 3 bairros. Só mesmo cuidando bem da saúde.
Tem que ter um aquecimentozinho, um alongamentozinho, pra não ter surpresa. Eu não fumo, me hidrato bem, entendeu? Durante o dia bebo bastante água. Eu sou apaixonado pelos legumes, frutas.
Ele tá perto, mas às vezes é tanto trabalho que nem dá tempo de apreciar. Jorge trabalha sob os braços do Cristo. O pão de açúcar também está bem ali.
Rapaz, que maravilha.
O escritório do entregador é a rua.
Rapaz, olha isso aqui. Poucos lugares têm uma visão dessa.
O horizonte da Jacira tem outras cores. E tem muito sobe e desce de ladeira. Como o código de trânsito não obriga o uso do capacete, ela prefere não usar. A sorte é que tem bastante ciclovia no caminho. A primeira entrega do dia é de cosméticos. Jacira trabalha para uma empresa de courrier, um correio expresso que só utiliza mão de obra feminina e também LGBTQ+. Um aconchego para meninas como a colombiana Ângela.
Temos uma coisa que deixa a gente perto, uma facilidade de se comunicar, uma empatia, né?
A fundadora do coletivo é uma professora universitária que já foi entregadora. Ela diz, aos 53 anos, sem experiência e mulher, dificilmente Jacira seria selecionada por empresas de entrega tradicionais.
O coletivo ele é isso, é um lugar para as pessoas se sentirem acolhidas em sua diversidade. A gente quer que as pessoas terminem o dia vivas, voltando vivas para casa, sabe, com qualidade de vida.
Já chegaram a jogar carro em cima, assim, né, sabe, sem necessidade. A lei diz que você tem, para ultrapassar um ciclista, é 1,5 metros, né, eles passam, assim, tirando fininha. Se você, qualquer coisinha, você se desequilibra e cai, né.
Perdi amigos no trânsito. É doloroso você saber que um amigo está do seu lado, daqui a pouco você recebe a notícia que foi atropelado.
Jorge tinha somente 12 anos quando começou a trabalhar. Foi limpador de vidro, faxineiro, lavrador. A carreira como entregador veio depois. Está há 15 anos no supermercado com carteira assinada.
Jacira tem horário bem flexível. A remuneração é semanal, por quilometragem. Acompanhamos Jacira por 17 quilômetros até o destino. Haja fôlego.
E o máximo que você já andou num dia?
Acho que uns 70.
Jorge se orgulha da qualidade do serviço dele. E já ganhou cada gorjeta gorda.
Rapaz, pode não ficar aqui falando. Ele me deu salário mínimo, rapaz.
Boa tarde, tudo bem?
Dona Ana é freguesa fiel. Mais que isso, eles são amigos.
Há 11 anos ele me atende com maior gentileza, atenção, carinho. E eu acompanhei a educação dos filhos dele. Ele educou os filhos maravilhosamente bem.
A gente está chegando aqui em Xerém, Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Esse local aqui fica a 40 quilômetros de distância do local de trabalho do Jorge. É aqui que ele vive, é aqui que ele recarrega as energias.
Segura! Ótimo!
É, sem dúvida, o momento preferido.
Deixa a perna passar na bola.
Aqui ele é o técnico que treina os amigos.
Calma, sem força.
Quando a gente se dá conta, ele entra em campo e se perde dentro das quatro linhas.
Jacira não espera nada de ninguém. Ela quer independência. Aprendeu até a fazer manutenção da bicicleta.
Trabalhando na rua, desgasta muito fácil, né?
Afinal, é preciso cuidar, digamos assim, de alguém muito especial.
É minha vida, meu meio de transporte. Me leva onde eu quero, minha melhor amiga.
E a vida de entregadora, hein? Que tal?
Eu tô curtindo, tô gostando. É legal porque você não tá preso. 8 horas num lugar. Você tá livre, tá na rua, né?
Força de vontade.
Experiência.
Quem sabe a gente se encontra de novo pelas ruas do Brasil.
No início era 100% medo.
Boto minha vida na mão de Deus e tá tudo certo. Passo mais tempo aqui com esse carrinho do que em casa.
Ayrton, 42 anos. A8 rodando pelo centro do Rio de Janeiro. Mas ninguém o chama pelo nome. Aqui aqui ele é o Perninha.
Isso aqui foi um acidente de futebol jogando bola, quebrou a rótula. Já passei por duas cirurgias, a princípio da primeira não andava.
A dificuldade para caminhar não prejudica em nada na hora das entregas. O triciclo ele conduz na meia pedalada, se não dói. Mas não tem peso ou obstáculo que atrapalhe o Ayrton. A chefe reconhece o esforço.
O Ayrton, eu falo que ele é um funcionário, um parceiro modelo. O Ayrton, ele não é de faltar. Chega no horário, não tem hora pra ir embora.
A clientela também tá satisfeita.
Obrigado. Eu só trabalho com ele só.
Legal.
Tá, gente boa, sim, a gente maravilhosa. Tá um rapaz abençoado mesmo.
O triciclo não é enfeitado à toa. Ayrton gosta de aparecer.
Isso aqui a pessoa puxa assunto comigo. Se eu tô num carrinho simples, vou passar desnotado.
Como não notar, né? Seja pelo barulho, seja pela criatividade.
As caixinhas aqui eu guardo sempre utilidade. Ah. Aqui eu guardo as notas. Aqui é meus pendrive, aqui eu boto meus copos para tomar café.
Então tem caneta,
copo, carbono, pendrive, as notas para preencher, anotação da mercadoria.
A lixeira é para não jogar nada na rua. E por que não um lado fofo?
Como se dizer? A gente faz de tudo para chamar atenção, né?
Eu vou ter esse desafio de acompanhar o trabalho do Ayrton. Há 12 anos no Rio, que eu já tô aqui vivendo, e eu nunca pedalei. Tô com medo.
Bota Deus de frente que dá tudo certo. Eu tô ali na base fazendo o sinal aberto. Quando eu vi ali fechar, amarelo, eu sei que aqui vai fechar, lá.
Fechou agora.
Olha lá, amarelo. Agora tá aberto.
Agora é o nosso tempo.
Isso.
E agora vai dar pra atravessar inteiro?
Dá. Tá tranquilo.
O entregador de água, gelo e bebidas desliza feliz pelas ruas que ele conhece bem.
Valeu!
Mas vai falar de pedestre com ele.
No trabalho, o meu pior inimigo é o pedestre. Não tem consciência. Ele tá vendo que você quer passar e ele te pirraça e não sai da frente.
O trânsito complica, mas ele é campeão em achar uma brecha para passar.
Penso, bora ver se não dá.
Como super-homem só existe na ficção, Ayrton já sofreu dois acidentes graves.
O atropelamento foi um táxi na Praça Tiradentes, que me jogou longe, e o outro foi o ônibus na Central. Dois triciclos acabaram.
Ele não desistiu da profissão. Leva tudo no bom humor, ouvindo música e falando com todo mundo. Se fizer calor,
vai fazer ar-condicionado.
Ele é autêntico. O Ayrton, ele é o marketing ambulante da própria empresa que ele criou como autônomo.
Por conta desses objetos, né, da decoração, como é que você faz? Não fica mais difícil para pegar a garrafa?
Não.
O galão?
É até um levantamento também, ó.
Aham. Fala que você faz um exercício aqui.
Isso. E centro da cidade é aquilo, né, cara? Às vezes eu reclamo que é muito estresse, é muita perturbação, mas eu não consigo ficar um dia ou dois dias sem fazer o que eu faço todo dia. Adrenalina é muito maneiro.
O que você pensa pro seu futuro?
Do meu futuro? Progredir cada dia mais.
Na profissão?
Na profissão. Ganhando cliente, não parando de trabalhar, concorrência é grande, mas como se diz, né? Nada na vida é fácil, tudo tem que ter luta.
O novo dia está raiando na cidade de Gonçalves, Minas Gerais. As casinhas abrigam pouco mais de 4 mil habitantes. A maioria mora na zona rural E é para lá que a gente vai daqui a pouco acompanhar a jornada de mais um entregador, o seu Camilo. Ele começa cedo, quando o dia ainda está escuro. Leite, banana, maçã, mamão e paçoquinha. É a mulher do seu Camilo, a Cristina, que prepara a vitamina. Ela pula da cama junto com ele às 4 da manhã.
Ele come mal. Ele não gosta de tomar café de manhã. Ele não usa, ele não come essas coisas, pão, bolo.
Se não tiver a vitamina?
Ah, não fico sem.
Lá vai ele. A ajuda da Égua Cristália é valiosa. Sem os carros, ela desfila na maior elegância. Os dois atravessam a cidade adormecida.
Vou devagar para não acordar ninguém.
Não demora e a área urbana fica para trás. São 5 quilômetros até o rancho. A estradinha de terra, o silêncio, a escuridão das montanhas. Tudo faz companhia e faz refletir.
A única coisa que eu peço para Deus mais é a saúde, gente. Não adianta ter carrão, ter casa, ter dinheiro.
Mal clareia e o trabalho já está a toda. Ele corta o capim, carrega, tritura. É hora do café da manhã das 12 vaquinhas. E também dos bezerros.
Começa agora o programa que vai animar...
O velho rádio sempre ligado. É a parte dos hábitos diários. Deixa a vida menos solitária. Seu Camilo entrega o leite que ele próprio tira. E é tudo feito com tanto gosto que aqui o trabalho se confunde com o prazer. E além de ser um ambiente de serviço, o seu Camilo também considera esse espaço um paraíso. E nessa hora, o trabalho duro é compensador. O rancho fica num vale entre as montanhas, isolado, rodeado de verde e árvores como essas araucárias. Leite engarrafado, tudo pronto. É hora de retornar à cidade e entregar o leite fresquinho. Vamos lá, seu Camilo?
Pronto.
Tá tudo pronto?
Pronto.
Então vamos lá.
É 31 dias no mês, 365 dias no ano, 28 dias de fevereiro. É todo dia. Se eu tiver com dor de barriga, doente, que for, tem que vir.
Oh. Hora da primeira entrega. Vapt-vupt.
Olha só como é muito rápido. Geralmente, ó, seu Camilo chega, coloca o leite ali naquele suporte que foi adaptado no portão e já tá feita a entrega. Rapidinho, não dura nem 10 segundos. Bora?
Bora.
Se é para agilizar o serviço, nada de conversa fiada. Seu Camilo tem 28 clientes, alguns temporários. A listinha é para ajudar a lembrar de todo mundo. E o pagamento? Só no fim do mês.
É na base da confiança?
É, tranquilo.
Não tem calote?
Não, não. Tranquilo. Dia não.
Em décadas de trabalho, o seu Camilo sempre foi o provedor da casa. Deu aos filhos o estudo que não teve.
Ele sempre falava que a gente tinha que estudar para não precisar fazer uma profissão tão sofrida como a dele. Então ele sempre nos falou isso. Falou, ó, estuda porque eu não tive oportunidade.
E dá-lhe entrega de leite que vem
vamos
pela
que
frente.
Vamos.
63 anos e olhando para frente. Sem dúvida um exemplo.
Não quer mais nada. Tá bom demais.
O senhor se sente feliz?
Graças a Deus.
Com esse trabalho do senhor?
Muito bem casado.
O trabalho deixa o senhor feliz e o casamento bem?
Melhor coisa que tem.
O senhor pensa em parar de entregar leite?
Não, por enquanto não. Pela minha mulher e meus filhos, queria que eu parasse. Eu não posso parar que eu morro.
E, seu Camilo, vamos mudar o rumo dessa prosa.
A seguir, nosso repórter vive a experiência de ser entregador por um dia. Que surpresa será que ele encontrou?
E o pizzaiolo, que agora se divide entre a cozinha e a motocicleta, para aumentar a renda da família. Fica por aí. É já, já.
Site Acessibilidade Foco. Um site totalmente acessível a todos os leitores de tela, inclusive o WebVox. Programas, audiotutoriais e muito mais. Curta e compartilhe essa ideia. Acesse acessibilidadeemfoco.com.
Nós, do site acessibilidadeemfoco.com, também estamos junto com a Rádio das Vox.
Geralmente, quando você vê um motociclista com capacete e uma mochila como esta, ou um baú que é atrás na moto, fica fácil saber que é um profissional da entrega. Agora, não é tão simples perceber como esse trabalho acontece. Hoje eu vou tentar viver um dia de entregador dessa pizzaria aqui no Rio. Vamos lá.
Depois das 6, começam os pedidos.
Essa pizza que tá chegando aí é pra mim? É entrega?
Sim.
Essa já é pra eu fazer?
Sim.
Caramba, já começou.
O treinamento ali mesmo, na hora.
Você deve sempre manter ela nivelada.
E lá vai o novato. Só de pensar que tem gente com apetite esperando a pizza perfeita, dá um frio na barriga. Na primeira entrega, levei 5 minutos até o endereço.
O boné, a gente tem que usar porque o cabelo fica muito bagunçado usando o capacete. Tira e põe, tira e põe. Aí o boné disfarça um pouquinho.
Dona Bruna, tudo bem?
Bom.
Sou o entregador. E eu sou jornalista da TV Globo, do Globo Repórter.
Caramba!
Tudo bem? Tô aqui com o meu cinegrafista, ele tá escondidinho porque a gente não queria te filmar.
Deus.
Ela tá abrindo a pizza. Nossa. Tá bonita?
Uma maravilha.
Geralmente você costuma conversar com o entregador que vem aqui ou é tudo muito rápido?
Pouquíssimo, né? Porque eles também têm muita pressa pra ir, estão fazendo outra entrega, né? Então, a gente só fala bom dia, até logo, obrigado. É isso aí. Eles correm pra próxima.
Entendi a dica. E lá vou eu de volta.
Nossa, rapaz, eu fico nervoso aqui, fico ansioso. Quero fazer direitinho. É Maracanã, né?
Isso.
Isso aqui é uma entrega grande, hein? No Fantástico tem o repórter por um dia. E no Globo Repórter tem o entregador por um dia.
Esse percurso foi mais longo.
Se tivesse chovendo ou fazendo frio, já tô ficando cansado.
Entre uma entrega e outra, a prosa com um colega de trabalho.
O senhor Luiz Antônio tava me dizendo que ele trabalha nessa profissão há 15 anos e tá aqui nessa pizzaria há 2. O que que o senhor sonha?
Todo mundo precisa do motoboy. O motoboy, você vê que ele tá desde a pandemia, trabalhando. E a gente não vê assim um reconhecimento, tipo vacina. Nós somos essenciais, ninguém fala da gente.
Mas os pedidos não param.
Mais um entregador aí. O tempo todo a gente encontra com eles. Vou passar um álcool aqui.
Obrigado, meu amigo. Boa noite. Pizza do seu Leandro? Tudo bem?
Tudo bom?
Sou o Rogério. Vem trazer a pizza da senhora. Sou jornalista também.
Legal.
Sou do Globo Repórter. Tô vivendo um dia de entregador.
Ah, que barato.
Tudo bem?
Tudo bom? Como é que tem sido?
Olha, menina, acabei de contar aqui pra quem tá acompanhando o programa. Já tô cansado.
Imagina.
Já tô cansado.
Nada mole.
Tá bem quentinha. É importante esse profissional? O que que você acha?
Gente, é muito importante, assim. Eu acho que vocês estão na linha de frente igual a gente, sabe? Eu sou médica. E eu trabalho no hospital e a gente pede muito também. Da nossa parte, o que a gente pode fazer? A gente tem dado sempre um jeito a mais pro pessoal de entrega, porque eu acho que vocês são muito pouco valorizados.
Fazer uma pizza pra você na porta da sua casa.
É muito especial nesse momento que eu não posso sair. Pelo menos eu acendo umas velinhas com meu marido, eu abro um vinho, eu como uma pizza e a gente se diverte.
No fim do expediente, o valor das entregas que eu fiz foi dividido entre os entregadores da pizzaria.
Foi muito legal viver essa experiência e o olhar e o cuidado com esse profissional, ele agora fica ainda mais valoroso. A gente passa a dar mais valor ainda.
A gente nem imagina, mas às vezes o entregador que leva a pizza quentinha até a casa da gente também tem outra profissão. Ele pode, inclusive, ser a pessoa que prepara a pizza num outro momento do dia.
O João, por exemplo, cearense, pizzaiolo, e não é fã de pizza, não.
Enjoei, muito tempo trabalhando com pizza.
Em São Paulo, há 15 anos, ele se adaptou ao gosto do freguês.
Eu sempre trabalhei em pizzaria e trabalhava fazendo bico também em restaurante de dia. Já de garçom, ajudante de cozinha, cozinheiro.
Faltava só trabalhar na entrega, no delivery. A jornada dupla começou no ano passado.
O aplicativo não mandou o motoboy e eu saí fazer a entrega. Mesmo estando fazendo pizza, só peguei a moto e fui lá fazer a entrega. Eu até falava pra ele, o próprio pizzaiolo veio fazer a sua entrega.
Quando a pandemia trancou todo mundo em casa, o João teve que ir para a rua, porque o salário não cobria mais as despesas. Comprou uma moto e virou entregador de aplicativo na hora do almoço.
Eu já entrei já no aplicativo, coloquei minha senha, né? Só apertar em cima, aí já fica procurando rota.
A rua do João é bem tranquila. Ele conta com a sorte de um chamado pelo bairro, porque não gosta de se arriscar na loucura das grandes avenidas.
Todo dia é um mini infarto que eu tenho. É, gente me fechando e tal. Já sofri acidente o ano passado.
Você tem algum ritual, alguma oração, alguma coisa que você faz antes de sair agora?
Sempre me benzo, peço a Deus que me livre de todo mal. A mulher toda hora em casa rezando, a minha mãe também lá no Ceará.
Esperamos uma hora e o celular continuou silencioso. Como não dá para ficar sem trabalhar, saímos em direção a uma avenida mais movimentada. Deu certo. Cliente seguinte, lanchonete. Enquanto espera o próximo chamado, o João confere o quanto ganhou até agora.
R$25 em duas entregas.
Em duas entregas.
É, porque normalmente segunda-feira a taxa é alta.
Me conta da gorjeta. Você ganhou gorjeta?
R$2, acho que foi daquela senhorinha da primeira entrega. Assim.
De tarde, João volta para casa, para um descanso, antes da segunda jornada. A mulher é manicure, trabalha aqui mesmo na garagem. Os dois de olho no Heitor. Ele não para.
Esse horário é o horário que ele mais quer brincar, esse horário.
Ótimo horário para fazer entrevista, então. Opa!
Hoje a gente vai fazer uma surpresa pro João na pizzaria. É noite. Ele e o amigo Cacá estão à toda. Chegou a surpresa!
Oi!
Oxi! Que é isso? Que surpresa é essa? Oi, filho!
Beijo, pai!
Agora fiquei nervoso, me tremendo, não consigo fazer a pizza.
É a primeira vez que o menino vai comer uma pizza feita pelo pai. A Thelma é veterana.
Ela casou comigo e descobriu que eu era pizzaiolo e cozinheiro.
É porque eu amo pizza.
Vai ser pizzaiolo também, Heitor?
Não, meu filho vai ser juiz de direito. O pai trabalha dia e noite pra isso, pra dar um futuro que eu nunca tive.
Quanto amor numa pizza só.
Tem de chocolate. Mas tem que comer primeiro a outra, filho. Ele vai querer comer só de chocolate. É, filho?
O dia, que começou com cheiro de asfalto, terminou assim, com perfume de chocolate e doçura de criança.
Quantos entregadores moram na Rocinha? A favela do tamanho de uma cidade na zona sul do Rio. E quantas entregadoras? Não tem estatística que revele esses números. Mas nós conhecemos Érica e Laís. Melhor dizendo, Laís e Érica. Porque foi a Laís quem puxou a mãe pro alucinante mundo das entregas.
Ataúco de Paiva. Mãe, já que tá ruim, a condição financeira tá bem apertadinho, a senhora não quer ir lá?
Érica foi. E não se arrepende.
Mas de imediato eu tô conseguindo pagar minhas dívidas.
Elas saem de casa pela manhã e seguem de transporte público até Ipanema. De metrô, são só 4 estações. Tá na hora de se equipar. Mochila, capacete e muito serviço pela frente.
Elas chegam nessa base aqui todos os dias entre 10h30 e 11 da manhã. Aqui tem cerca de 120 entregadores cadastrados. 30 são entregadoras.
Patinete elétrico. É assim que elas se deslocam. No começo, mal conseguiam se equilibrar.
Mas ela falou, mãe, vambora, eu te ensino. É devagar, eu aprendi, a senhora também vai aprender. Eu falei, beleza. Aí fomos, andei um pouquinho só e adorei. E já me equilibro legal.
A filha não sente nenhuma saudade dos tempos de garçonete.
Vou fazer um ano já de entregadora e cada dia mais apaixonada.
Mas nem todo caminho é agradável. Tem o preconceito contra o entregador.
As pessoas veem a gente de bag nas costas, sei lá, parece que é um ser coitado. Uma pessoa que, desculpa o termo, parece que nós estamos passando fome. Mas também ninguém tá ali para ver as nossas conquistas.
E tem ainda o fato de ser mulher. As duas já foram vítimas de assédio.
Um outro cliente de sunga tentou pegar minha mão, mas eu puxei, falei obrigada e tchau, e desci de escada, nem esperei o elevador. Até por medo mesmo, mas eu não penso em desistir, não. Então eu tenho que lidar com os lados bons e com os lados ruins.
A praça é o descanso. Depois daqui, Érica ainda dá expediente num supermercado. Nem ela, nem a filha reclamam da rotina. O futuro é mais importante.
E principalmente a minha faculdade.
O que você quer estudar?
Educação física. Eu quero comprar coisas para dentro de casa, tipo trocar minha geladeira.
E enquanto o futuro não vem, elas aproveitam para estreitar os laços de mãe e filha.
A gente se juntou mais quando ela veio para ficar comigo, trabalhando. A gente fofoca, a gente fala, a gente ri, a gente, enfim, uma aconselha a outra. E é nesse momento que a gente se reaproxima mais ainda.
E nesse momento de isolamento social, tudo que é de evento presencial foi cancelado. Então, de alguma forma, isso veio para suprir essa queda de renda que eu tive.
Tiago é violinista. E agora, aos 28 anos, é entregador também. Parece que uma profissão não tem nada a ver com a outra. Mas tem. As duas dependem de fôlego, desgastam fisicamente, exigem preparo do corpo. A trajetória do Tiago nessa segunda profissão começou depois de um trabalho voluntário num hospital. Ele pegou o Covid.
Em maio do ano passado eu tive Covid e aí, como uma recuperação, eu comprei uma bike pensando em cuidar da minha saúde. Eu vi com isso uma forma de ganhar uma grana com isso também. Bom dia. Eu acho que eu uni o útil ao agradável.
Tiago entrega vários tipos de mercadoria. Teve que aprender tudo rapidinho.
Isso aqui que é o maior primeiro.
Bom, e a gente vai acompanhar agora uma manhã de trabalho do Tiago, né, Tiago? Quantas entregas a gente vai fazer?
Para agora a gente tem 3 entregas.
3 entregas. Num dia de trabalho, quantas entregas você faz normalmente?
Então, uma média de umas 10 mercadorias. Que aí a gente faz isso uma média de 2 a 3 horas. Bom dia, tudo bem? Entrega pro Fernando?
Não tem descanso, não. Bora pra próxima missão.
Maravilha, vamos lá então, né?
Beleza.
Vamos lá.
Tiago só faz entregas 2 vezes por semana. Tem tempo suficiente para estudar violino em casa 2 horas por dia. Mesmo com os eventos cancelados, a afinação é fundamental. Também consegue encaixar na rotina as aulas que dá à distância.
Me saia da corda, então.
Como entregador, o violinista ganha, em média, R$500 por mês. Por enquanto, ensaio. Quando a Orquestra Sinfônica de Guarulhos voltar a se apresentar, o Tiago entregador vai sair de cena?
Eu faria de tudo que for possível para nem que você fosse uma vez por semana para continuar.
Só o futuro vai dizer. Agora é torcer para que retomem logo as apresentações.
A seguir, as dificuldades enfrentadas por quem se arrisca nas ruas como entregador.
E sem a proteção dos direitos trabalhistas. É daqui a pouco.
Acessibilidade em Foco, site plenamente acessível a todos os leitores de tela, inclusive WebVox. Programas, audiotutoriais e muito mais. Curtam e compartilhem essa ideia. Acesse www.acessibilidadeemfoco.com.
Nós, do site acessibilidadeemfoco.com, também estamos junto com a Rádio das Vox.
Você está vendo, o trabalho de entregador não é fácil. Seja temporário, seja permanente, o dia todo para lá e para cá. Não há dados precisos, mas estima-se que sejam mais de 900 mil entregadores em todo o Brasil. A grande maioria não tem seguro nem garantia trabalhista.
Não tem um seguro básico. Se você relatar que sofre um acidente, você vai ficar caído lá no chão. A única coisa que eles vão fazer é tirar o pedido da sua tela.
Carteira assinada não. Você tem um acidente, você fica baixado, mesmo assim está recebendo. Pode cair um pouco o salário, mas você está recebendo.
Você tem uma enorme discussão hoje sobre as regulações desse trabalho. Isso está em disputa no mundo inteiro, né? Como é que nós vamos reconhecer o estatuto desse trabalhador? Como é que nós vamos proteger, dar garantias?
Flávio Prol é diretor de uma associação de grupos que prestam serviços ligados à mobilidade. Ele diz que as empresas de aplicativo funcionam como intermediárias entre serviços. E que o ideal seria que os entregadores se tornassem microempreendedores individuais, os MEIs.
Não existe, como existe em empresas tradicionais, esse vínculo trabalhista direto entre o entregador e alguma empresa. Faltam todas as configurações de uma vinculação trabalhista comum, como a habitualidade, como a necessidade de você responder e estar à disposição do seu empregador, etc.
Essa outra associação, que reúne plataformas digitais de delivery e logística, complementa. As empresas mantêm constante diálogo com os entregadores parceiros e buscam atender suas demandas, além de oferecerem oportunidade de renda para autônomos, sem burocracia, em período de crise. Centenas de entregadores começam a chegar com o dia claro nessa igreja, em Pinheiros, em São Paulo. Eles aguardam o jantar, oferecido por voluntários 2 vezes na semana.
Tem muitos que realmente nem comem durante o dia, porque o que ganha durante o dia é tão pouco, né, para levar para casa.
O prato de hoje é refogado de arroz com batatas, ovo e suco.
Você tem vindo pegar comida aqui?
Vem, já faço uns 6 meses já.
Hoje eu consegui comer algumas besteiras aí, né?
Durante o dia?
É, durante o dia, mas comida mesmo vai ser agora à noite, né?
Eu acho muito interessante porque ajuda nós, né? A gente que não tem muito reconhecimentos assim por lei, ajuda bastante.
São muitas quentinhas, mas não sobra nada.
Ela falou que acabou.
Quem chega atrasado conta com a sorte ou com a solidariedade dos colegas.
Pega essa aqui, ó.
Não, não, fica em paz.
Não, eu tenho de comer. Não, eu tenho de comer. Tem um restaurante ali que me dá comida. Pega essa.
Fechou, então.
De coração, viu?
Valeu.
Tá cheinha, viu?
E a gente torce para que o João, o Ayrton, a Laís, a Jacira, todos eles, possam trabalhar com tranquilidade e segurança. Prazer em conhecer.
Um ótimo fim de semana para você.
Ajuda os bons.
Aqueles que não temos em seu coração.